Olá, por onde vocês andam? Um beijo pra vocês, um beijo pro Berto. Então, gente, essa semana eu fiz uma descoberta muito incrível sobre mim. Eu descobri que eu sou adulto. Por que eu descobri? Eu fui fazer compra essa semana e eu me peguei chorando olhando o preço do arroz. Parece zoeira, mas não é. Tá foda, minha senhora. Está começando mais uma edição do Por Onde Anda Berto. Por onde anda Berto? Por Lime Dog. E mais uma semana estou trazendo conteúdo de qualidade duvidosa para vocês, porque do que se trata esse podcast além de nada, né? Então, o que eu vou fazer hoje? Bolo. Mentira. Eu vou fazer testes, porque a minha vida é baseada naquele meme do cachorro sentado na mesa com tudo pegando fogo ao redor dele. E o que eu penso? Eu vou fazer um teste do BuzzFeed pra ver o que eu resolvo da minha vida. Outra coisa que parece zoeira, mas não é. Eu realmente passo algumas horas do meu dia fazendo testes do BuzzFeed. Deveria me concentrar em outras coisas? Deveria. Tiraria notas melhores no Enem, que está se aproximando, e eu sou um aluno tão aplicado que não sei a data? Talvez, mas não. Eu faço os testes do BuzzFeed, que são os únicos testes que eu sei que eu passo. Nem todos eu passo, mas tudo bem, né? E vamos lá, eu selecionei alguns testes. O primeiro eu escolhi de uma série que eu amo pra caralho. Vamos de É Legal Baixinho, Por Acaso.
É Legal Baixinho,
que é Jane the Virgin. E o teste... Não era Quem Você, gente? Peraí. O que tá acontecendo? Eu tô só a Sônia Abrão, sabe? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo?
O que tá acontecendo? O que tá acontecendo?
O que é isso?
O que tá acontecendo? Hã? É minha irmã?
Não.
Quem? Quem?
E vamos lá, eu escolhi o teste Quem é Você em Jane the Virgin, porque eu amo essa série. Primeira pergunta: quem é você em um relacionamento? Uma pessoa decidida, não sei bem o que eu quero. Não sei bem o que eu quero, porque eu não sei nada do que eu quero pra minha vida, né? Escolha sua sexualidade: hétero, lésbico ou bi? Bi. Eu sou bi, inclusive o B de LGBT é diverso, né, gente? Para você, o que importa mais? Sua felicidade ou a felicidade dos outros? Então, eu acho que é a minha, porque, olha, tá difícil ser feliz, então felicidade tá um negócio caro, gente. Não tá dando pra dar pros outros, tem que cuidar da tua. Aí vai o resto pra frente. Se você tivesse a oportunidade de ser feliz com quem ama, mas pra isso teria que abrir mão da sua família, o que você escolheria? Difícil, gente. Respectivo, você vai me perdoar? Mas família, vocês vão me perdoar? Eu tô dividido, gente. Meu ascendente é em Libra. Eu não sei o que eu quero da minha vida, sabe? Mas eu acho que tudo certo com o respectivo. Eu já tô com uns planos aí de ir pra outro planeta com ele, com a colonizar Marte. Então vamos, pessoa que amo. Quantos filhos você tem sem ter? Não quero ter filho não, gente. Filho é caro. Sabe qual é o preço de uma Pampers hoje em dia? Eu não sei, mas eu não quero descobrir também. Pra você, o que é mais importante? Seguir seu coração ou seguir o seu cérebro? Quem ouviu o episódio de semana passada sabe que se eu seguir meu cérebro, é tipo Homer ouvindo o macaco tocando prato, sabe? Meus divertidamente estão tudo saindo no soco, gente. Alguns já morreram, sobrou o craquinho e o probleminha. Mas vamos de seguir o cérebro, né? Porque, não sei. Mudaria quem você é por quem ama? Talvez, acho que sim. Você se considera uma pessoa extrovertida ou introvertida? Não sei, gente. Acho que sou introvertido. Sou uma camponesa. Claro que não. Extrovertido, né? Cadê o resultado? Apareceu pra mim um negócio. Uma idosa vem de casa, mas os compradores não acreditam no que vem. Eu também não... Eu não sei o que é, eu não quero ver, gente. Nossa, caralho. Eu seria a Rose Solano. Eu vou dar uma... Eu vou ler o resultado do teste e vou contextualizar pra vocês. Você é Rose Solano, uma pessoa que tem muitas coisas escondidas. Não mostra quem você é de cara, tá difícil, hein? Ô, galera que fez esse quiz, vamos escrever bonitinho. Não mostra quem você é de cara. Não pensa nas consequências dos atos e coloca quem você ama como sua... Coloca quem você ama como sua prioridade. Gente, eu não tenho nada a ver com a Rose. A Rose, eu vou dar um spoiler, peço perdão a todos que decepcionei. A Rose é uma traficante internacional conhecida como Sin Rostro. E por que que eu não tenho nada a ver com ela? Primeiro, ela é surtada demais. Eu sou uma pessoa surtada no nível normal, né? Eu não mato ninguém. Eu não mato nem barata. Mentira, barata eu mato porque é o meu acordo de relacionamento com o Pedro Vitor. Mas ela é muito surtada. Ela acha que a pessoa viu ela fazendo uma entrega porque a pessoa estava, sei lá, de costas pro lugar que ela estava, ela vai matar a pessoa. É bizarro, ela apronta tudo quanto é merda nessa série. Mas eu não tenho nada a ver com ela, sinceramente. Eu só... Sei lá, sou meio doido, mas não cometo crimes por ser doido, sabe? Ela é surtada, comete crimes e ela é bonita. Outra coisa que eu não tenho nada a ver, ela é bonita. Parece, sei lá, uma estátua de cera do mal. Eu não sei, eu tenho uns sentimentos complicados por ela. Vamos de próximo teste, que eu também fui nessa área de entretenimento, porque eu sou uma pessoa entretida. O que é que você tá falando, menino Lime Dog? Você tá bem hoje? Tá não, né? Abraço. Então, gente, o próximo teste que eu escolhi é o... Você tem 10 perguntas para provar que é um especialista em Pixar. Eu provavelmente vou errar muita coisa, eu peço perdão para todos os Pixar fãs, não sei como é que vocês chamam, mas beijo quem gosta. Eu amo desenho no geral. Não tô vendo muito quando eu gostaria, mas tô numa de ver Shrek direto. Aliás, minha conta do aplicativo daquela emissora... É basicamente Shrek o tempo todo. Não só eu divido a conta com mais 30 pessoas. A minha conta parece um puxadinho de série da Multishow, porque tem 30 pessoas assistindo coisas, é incrível. Mas enfim, vamos pro teste, porque tá... Eu tô com uns problemas assim de foco, né? Tá percebendo? Primeiro, como a Boo chama o Sully em Monstros S.A.? Gatinho, né, gente? Vou falar as opções, né? Fofinho, cachorrinho, gatinho ou urso? Eu acho que é o urso, gente. Eu acho que é o urso. Gatinho, óbvio, acertei. Qual o nome da creche onde os brinquedos ficam presos em Toy Story 3? Essa eu também acho que eu sei. Eu acho que é Sunny alguma coisa. E vou para as opções. Little Toots, Sunnyside, Alphabet Kids, Play and Love. Sunnyside. Acertei! Qual o nome da cidade onde se passa a história de Divertidamente? Divertidamente, lembrando que semana passada meus Divertidamente estava tudo saindo no soco, né? Chicago, São Francisco, Seattle ou Nova York? Eu acho que é São Francisco ou Chicago. Tinha alguma coisa que eles eram de uma dessas cidades e iam mudar pra outra. Eu não tenho certeza, mas eu tinha um negócio assim, gente. Eu tenho certeza que... Eu não tenho certeza, mas eu tenho certeza. Eu acho que em São Francisco. Acertei! É São Francisco. É, eu acho que tinha uma coisa do final, eles mudarem, eles estarem pensando, os pais estarem pensando em mudar pra Chicago. Alguma coisa assim, gente. Alguém me corrige, por favor. Próxima pergunta. Qual é o nome fictício? Qual é o nome do falecido? Fictício, falecido, tudo igual, tá tudo bem. É, qual é o nome do falecido chefe de cozinha que fundou o restaurante famoso que serve de cenário para Ratatouille? Eu tenho pavor de rato, mas eu amo Ratatouille. Ai, gente, é... não faz sentido. O nome do restaurante era Gusteau, né, gente? Então, é... François Boucher, Auguste Gusteau, ou Gabriel Moreau, ou Hugo Debord? Eu acho que é Hugo Debord, gente, né? Eu vou no Auguste Gusteau por causa do nome do restaurante. Era Auguste Gusteau? Claro. Eu assisti tanto esse filme, mas tanto. Eu amava a Colette. Ela é, tipo, meio rock and roll. Eu amava esse filme. Essa eu vou errar com certeza, porque eu nunca assisti esse filme. Não me cancelem, eu nunca assisti ele, porque eu não, minha sobrinha assistia tanto e que eu não, eu evitei de assistir. Qual é o sentido disso? Nenhum. É, qual é o nome do cavalo de Merida em Valente? Ê, caralho. Lacan, sei lá. Fergus, Angus, Bode, Bode. Sei lá como é que pronuncia, foda-se. Eu acho que é Fergus, gente. Não sei, eu olhei pro cavalo, ele tem uma cara de Fergus. Fergus, sei lá. Ferg, a Ferg cantando o hino nacional, lembra? Eu errei, é Angus. Tudo bem, gente, eu não assisti esse filme. Qual é o patrocinador de Relâmpago Marquinhos? O patrocinador que ele quer ter é a Dynaco, né? É Dynaco? Eu ia falar Husties, mas Husties era a marca que ele... Eu também assisti muito Carros. Eu amo o Relâmpago Marquinhos. Ele é egocêntrico, ele é louco, ele não tem noção das coisas. Mas eu acho que é Dynaco. De louco, dublado. Aí as opções. Husties, Dynaco, de louco, foda-se. Há uma chamada William Wally. Jesus, eu tô bem? Talvez não. E a última era é Crashers. É Dynaco? De novo? Sim, que era o do carro velho lá, que tava pra aposentar. Eu não lembro o nome do carro, gente. Sinto muito. Como o Senhor Incrível chama o Síndrome em Os Incríveis? Beto, me arremessa! Não é esse o nome, mas é Bochecha, gente. Eu lembro. As opções são Fofinho, Bochecha, Bolacha, Marquinhos. Bochecha. Beto Pera. Um beijo, Beto Pera. É Bochecha, acertei mais uma vez. Qual é o nome da mãe de Nemo? Eu não lembro, gente. É... caralho, Delta, Aqua, Coral, Cordélia. Gente, era pra lembrar. É... eu vou chutar Aqua. Ah, é Coral. Gente, eu tinha pensado em Coral. Só que eu achei óbvio, porque eles vivem em corais, então é Coral, muito Coral. Caralho. Desculpa, Marlinho, eu falei com você. Desculpa, Nemo. Nunca vão te achar depois disso, Nemo. Mas tem muito tempo que eu não assisto Procurando Nemo, em minha defesa. Inclusive, eu vou fazer uma denúncia de mim mesmo. Eu não assisti Procurando Dory até hoje. Inclusive, eu vou pôr na lista pra assistir, porque eu deveria assistir. Mesmo porque eu tenho a memória igual a da... Quem convive comigo sabe muito bem que às vezes eu vou falar alguma coisa e eu pergunto pra pessoa, o que que eu tava falando? É sério, é uma cena muito comum. É, próximo. A medalha que Carl deu a Russell em Up é feita com tampinha de garrafa de refrigerante. Qual sabor? Caralho, eu não vou lembrar disso não, gente. É muito... não sei. Laranja, uva, lima, cerveja de raiz. Eu vou chutar uva, porque... não sei, refrigerante de uva é ruim. E Como vocês podem ver, esse é o mesmo embasamento que eu tenho para fazer provas. Então, talvez seja por isso que eu vou tão bem nelas. Acertamos! É o... Ah, lembrei! Ai, gente, esse filme é tão fofo. Eu vou assistir de novo. Juro. E por último, em que construção os membros da família têm que deixar a sua marca em O Bom Dinossauro? Não assisti o filme, vou chutar. As opções são silo, celeiro, moinho, galinheiro. Nesse momento, o Celso Portioli estaria fazendo uma certa pressão para eu escolher ou levar tortada. Tudo bem. Isso está sendo vindo de uma pessoa que não é muito boa, né? Precisou de cola para poder passar no teste do pezinho. Não esperem o melhor de mim. Eu vou chutar moinho. Não, é num silo. Eu nem sabia o que era silo até jogar um joguinho. Eu acertei 7 de 10. Impressionante. Ficou claro que você adora filmes da Pixar e realmente sabe muito sobre eles, mas seu conhecimento no assunto ainda não chega a ser nível acadêmico. Talvez você tenha visto clássicos, mas não teve chance de ver alguns dos mais recentes. Nunca é tarde demais, vá assistir alguns dos lançamentos mais recentes e volte para detonar no teste. Gente, essa ideia de refazer um teste que você já fez é meio, pra mim, é roubar, sabe? Você já fez o teste. Então, se você fizer de novo, você sabe as respostas. Inclusive, tinha um teste que eu fiz essa semana, eu não lembro qual é, que era tipo, parava toda vez que você errava. E eu fui repetindo ele, só que eu errava em toda questão. Então, eu perdi a paciência em algum momento, que eu não sabia quanto tempo o teste ia durar. Ainda mais com as minhas habilidades boas, assim. Gente, eu só queria fazer um desabafo, eu fiquei muito revoltado, que eu queria me humilhar com geografia. Em algum episódio anterior eu falei do quão bom eu sou em geografia, mas o teste de geografia do BuzzFeed era meio sem graça, sabe? Aí eu acabei cortando ele aqui da edição, e é isso, sou quase um especialista em Pixar, tá? Especialista em alguma coisa eu sou, vou colocar isso no meu currículo. Especialista em Pixar. Próximo teste. Esse teste eu achei tudo, gente. Eu nem olhei pra não roubar nele, porque... Você consegue dizer quais desses momentos da cultura pop aconteceram em 2008? Lembrando que em 2008 eu era um bebê. Eu tinha 11 anos. A memória tá prejudicada, mas vamos tentar. Boa sorte pra mim. Rebecca Black nos premiou com Friday em 2008? Não, foi em 2011, gente. Eu tava no cursinho, eu lembro que tinha uma menina, eu não lembro o nome dela, mas ela era meio que minha amiga, porque a gente era fã de Miley. E, tipo, toda hora ela chegava, quando era sexta-feira, e ficava It's Friday, Friday, gonna get down and party. Mas não foi em 2008, porque eu nem usava internet direito em 2008. Acertei! Correto! A música foi lançada em 2011. Tava certa? Foi em 2008 que Mamma Mia chegou com tudo nas nossas telas. Velho, eu não sei. Deve ter sido. Eu adorei as alternativas. Sim. Ou então, de jeito nenhum, não faz muito tempo que o povo começou a ter três pais e morar na Grécia. É um conceito dos sonhos. Aí, não ter três pais, mas morar na Grécia seria legal. Dar rolê com a Lindsay Lohan, mas eu vou em... Foi 2008. No chute! Acertei! 2008. Abraço! Foi em 2008 que Crepúsculo dominou as telas do cinema e Robert Pattinson roubou nossos corações. Roubar coração, eu tava vendo hoje, meu namorado me mandou, tipo aqueles negócios de cenas que era muito comum no Tumblr, que era tipo, ela vendo ele e tipo, é lindo, parece um diamante, e ele, é a pele de um assassino. Mas eu acho que foi em 2008, porque em 2011 eu tava formando no ensino fundamental e eu ganhei como presente de formatura e assisti Amanhecer Parte 1. Acertei! Muito bom. Foi em 2008 que o último episódio de Gilmore Girls foi ao ar, antes de entrar na Netflix. É claro, 2008 nem tinha Netflix. Tinha, gente. Eu acho que não tinha Netflix em 2008, mas eu nunca assisti Gilmore Girls. Eu assisti uns dois episódios, na verdade, e eu achei muito chato. É que nem DLC eu ainda assisti muito. Só que eu ficava assim, não tem treta, gente. Vamos lá, eu vou chutar que não foi em 2008. Acertei, foi em 2007. Parabéns à pessoa que nunca jogou futebol, mas tá sendo boa nos chutes. Foi naquele ano que Sex and the City foi parar nas telonas. Ou seja, o filme, né? Eu já tava pensando, caralho, Sex and the City é de 96, gente. 96 ou 94, não tenho certeza. Eu acho que é 96. Então, eu acho que foi porque o Sex and the City filme 2 é de 2011 ou 2012. E qual o embasamento que temos para isso? Nenhum. Até porque eu gostei que a pergunta, tipo, pra quem ficasse achando que fosse, era a série, seria uma puta pegadinha, porque a opção é, foi em 2008 ou de jeito nenhum, foi bem antes disso. Eu vou chutar 2008. Acertamos, senhora. A outra pergunta é, Hannah Montana, o filme nos fez dançar no cinema em 2008? Eu não sei em que ano foi. Eu não acho que seja 2008, mas eu sei que em 2010 para 2000, em 2011, não, 2010 saía a quarta temporada, que foi a última. Hannah Montana Filmes passa na terceira. Isso a gente reconhece por causa das músicas. Então, eu acho que a gente estava lá. Is a climb. Eu não sei porque ele tá cantando. Boa sorte pro editor meter o autotune. Mentira. Mas eu vou chutar que foi em 2008, porque é pra bater, né? Ou 2009, gente. Eu não tenho certeza. Eu vou chutar que não foi, então. Chutei que não foi, e eu tava achando, ia chutar que foi. Por um ano, gente. Poxa, um ano. Verdade, o filme foi lançado em 2009. Isso. Foi em 2008 que a galera deixou todo mundo confuso com o vestido de carne? Não, porque 2008 foi o ano da treta entre Kanye e Taylor começar. E eu lembro que eu tava assistindo esse da Gaga, foi o ano seguinte, e eu lembro que tinha uma projeção dessa cena do Kanye West antes de começar o show da Taylor Swift. Que foi um momento que eu fiquei com muita dó da Taylor Swift, que eu fiquei, caralho, velho, tão revivendo a treta do ano passado, sabe? Eu fiquei muito impactado com ela falando, ela cantando Born This Way. Às vezes, quando eu tô triste, eu pego esse negócio. E uma coisa que eu lembro muito desse VMA é que a Cher, no discurso dela, antes de premiar a Gaga, nessa hora do vestido de carne, ela fala alguma coisa que, na época dela, Lady Gaga era Baby Gaga. Eu amo a Cher, gente. Chutei e errei ainda, foi em 2010. Claramente eu não sou bom com datas, mas eu lembro, eu tava lá, eu assisti e a TV pegava tão mal a MTV, gente, mas tão mal. Agora vocês veem que eu sou doido, eu tava lá vendo a Gaga de carne e fiquei tipo, caralho, a bicha é doida mesmo, hein? Inclusive eu falei sobre isso num episódio, no 4, justamente. Com o Daniel Olson, caralho. Foi em 2008 que uma era chegou ao fim, quando Harry Potter e as Relíquias da Morte foi lançado. Não sei, amo, mas não conheço a escritora, mas eu acho que foi 2008 ou 2009. Eu tô dividido aqui. Eu vou chutar não. E acertei, foi em 2007, na verdade foi um ano antes. E eu ainda tava começando a maratonar Harry Potter. Pra vocês verem como as coisas demoram a chegar pra uma pessoa pobre. Foi em 2008 que Britney nos apresentou Circus. Circus. Eu achava que era 2009, só que as opções são: foi em 2008 ou foi antes de 2008. Não tem como ser antes, gente, porque eu já assistia essas coisas aí. Eu já tava metido com Mix, com MTV, com Drogas Pesadas, com Jovem Pan. Então, 2008. Acertamos. Foi 2008. Foi em 2008 que Katy Perry explodiu nas paradas com a Kiss Up Girl. I Kiss a Girl. Eu acho que foi em 2008 ou 2009. Eu vou chutar que não foi, porque eu acho que foi em 2009. Ou foi em 2008. Ou foi em 2009. Gente, se eu estivesse me ouvindo nesse momento, eu daria um soco na minha cara. Eu tô me ouvindo, então eu vou dar um soco na minha cara. Foi ótimo, gente. Eu me decidi. Não foi em 2008. Foi em 2000. Nem o soco adiantou. Mas vou colocar 2008. E acertei. E foi o último. A última pergunta é: foi em 2008 que Keeping Up with the Kardashians foi ao ar pela primeira vez e mudou a cultura pop? Não, porque a série começou em 2007. Acertei. Beijos. Eu acertei tudo do teste, até o que eu estava chutando. Você acertou 11 de 11. Você conhece 2008 como a palma da sua mão. Você é um espetáculo. Tem orgulho de seu grande conhecimento. Eu tenho grande conhecimento, é alguma coisa. Que é 2008. Então, eu vou passar a apresentar seminários sobre 2008. Eu vou lançar meu livro sobre 2008, porque eu sou especialista em 2008. Bate na cara dessa bicha alguém, por favor. Mentira, bate não, gente. Eu tô me recuperando do soco até agora. Já são 30 minutos de nada. Mas tudo bem. Quem ouve isso aqui não tá esperando coisas sérias. Mas agora vai esperar coisas sérias, porque eu virei um especialista em 2008. Vamos de chega, porque estamos cansados.
Chega! Chega! Muda, Brasil!
Eu tenho que explicar chega, gente? Tenho, né? Ouvinte novato, você que acabou de adentrar a essa camada da Deep Web, que é o meu podcast. O chega é um momento que eu falo de umas situações que estão ruinzinhas, não tá rolando. E o meu chega hoje são pessoas que não leem as coisas. Eu trabalho vendendo coisas pela internet e as perguntas sempre estão todas no anúncio, às vezes no título. Que é o Daniel me deu um exemplo muito legal, que é o anúncio do bolo de pote, que é bolo de pote R$5. Entregamos bolo de chocolate, sabor de chocolate. E os três comentários é: bolo de quê? Quanto tá? Faz entrega? Minha vida é baseada em responder perguntas assim, que estão na cara da pessoa, basta ela ler. Eu acho que as pessoas estão guiadas por imagem, gente. Não tem explicação. Tô musical hoje, né? Vai pra Broadway, fodida. Larga o podcast e vai pra Broadway. Você vai apanhar na Broadway, porque você não canta, mas ok. É isso, gente. Vamos ler. Vamos poupar o trabalho da pessoa. Ela tá cansada, sabe? E o próximo chega é sério, gente. Eu vou falar uma coisa séria pela primeira vez na minha vida. Domingo são as eleições. Eu não tô aqui realmente em momento de responsabilidade. Toca uma trilha séria, Daniel, porque eu estou sendo responsável. Domingo são as eleições para prefeito e vereador, gente. E é muito legal a gente buscar por candidatos que são representativos, que são LGBT, que são negros, são pessoas de uma realidade periférica, mas a gente tem que tomar muito cuidado na hora de ver onde esse candidato se posiciona, entendeu? Eu não sou o candidato, eu não sei a vivência da pessoa, mas eu vi uma candidatura de uma pessoa LGBT que eu achei, a princípio eu achei muito importante. A princípio não, eu acho muito importante. Cada vez mais candidatura de LGBT, eu acho que a gente tem que entrar na porra toda mesmo, né? Só que aí eu fui ver e o partido dessa pessoa é alinhado com valores que não condizem. Eu não sei se essa pessoa é alinhada também, só que é um partido assim, completamente de direita. Eu fiquei meio assim, não pode ser, só acredito vendo. Quando eu vi, não acredito. Mas aí eu fui ver, tinha muita gente compartilhando, falando sobre a importância LGBT. Aí eu fui ver, é um partido que é tipo aquele que não gostamos de mencionar, sabe? Aquela defesa em valores tradicionais. E eu fiquei naquela encruzilhada moral, porque ao mesmo tempo que aquilo é importante, nossa, eu tô fazendo um desabafo, né? Ao mesmo tempo que é importante apoiar um candidato LGBT, negro, uma pessoa de uma realidade periférica, é importante a gente ver o que aquela pessoa traz com ela. Quando você vota, gente, eu sou péssimo em política, eu tô aprendendo o básico, do básico, do básico, do básico, com meu respectivo, que é uma pessoa mais politizada que eu, mas quando você vota numa pessoa, você não só está votando nela, você está votando naquele partido, principalmente para vereador. Então, é importante você olhar não só o candidato, mas também o partido, a que causa esse partido estar alinhado, as coisas que defendem, porque às vezes pode ser que a pessoa queira muita coisa boa, que ela não represente aquilo, mas o partido que ela está associada represente aquilo, entendeu? Então, o que eu estou falando com vocês, quem vai votar esse fim de semana, usa máscara, o Tom Tom que veio aqui tem uma thread falando, dando as informações sobre tanto como vai funcionar a eleição, quanto as medidas de segurança devido à pandemia, e inclusive vai lá no perfil dele olhar isso, mas quem vai votar é importantíssimo, tomem cuidado e prestem atenção. Sério mesmo, gente. Domingo, vamos lá. Não vou... voto é secreto, não vou falar em quem eu vou votar, mas pode ter certeza que eu tô alinhado em tudo que eu falei. Nossa, ficou sério demais. Por onde anda aberto, virou uma mamilos da vida, menino. Mas é sério, gente. É que foi uma coisa que eu vi e eu fiquei tipo... Caralho! Eu tenho que falar sobre isso. Talvez precisasse de uma pessoa com maior embasamento para poder falar sobre isso. Mas eu vou até tentar pedir um áudio de Pedro Vitor falando sobre isso melhor. Porque, como eu falei, meu namorado é um inteligente da relação.
Boa noite, pessoas. Aqui é o respectivo Pedro. Você já deve ter ouvido cansado de mim. Então... as eleições para o legislativo, incluindo as eleições de vereadores que nós vamos ter esse ano, elas são movidas pelo coeficiente eleitoral, são regidas por esse regimento. O coeficiente eleitoral, ele foi criado para garantir que todos os partidos políticos tenham representatividade dentro da Câmara. O que acontece? Se, por exemplo, uma cidade que tenha 100 mil habitantes, ela vai ter direito a mais ou menos 10 vereadores. Supondo que um partido, somando todos os candidatos que ele tem a vereador, ele ganha 10 mil votos. Ele vai ter direito a uma cadeira dentro do legislativo, do município. Quem vai ocupar essa cadeira vai ser o candidato que é mais votado, que dentro do partido foi o que mais ganhou votos, é aquele que vai ocupar. Qual é o problema de você votar em uma candidatura que se apresenta como defensores dos LGBTs, só que dentro de um partido de direita e de extrema direita? É que pode ser que essa pessoa que se apresenta, ele não vai ser o mais votado. E quando ele vai, ser eleito, o seu voto vai ser computado para que uma outra pessoa que foi a mais votada, que não tem compromisso nenhum com os LGBTs, seja eleito. Então essa é a grande problemática de se votar em candidaturas que se apresentam como defensores dos LGBTs, porém em um partido que de centro-direita, de extrema-direita, que pode ter outras pessoas ali que não são tão defensores assim. Inclusive podem até ir contra vários outros projetos.
E vamos de É Legal Baixinho, porque eu assisto coisas, né?
É Legal Baixinho.
É Legal Baixinho é o momento de falar sobre séries, filmes, adultos ou não, livros, coisas legais para você se entreter, você consumir aquilo no seu momento livre. E quem ouviu o episódio de Halloween sabe que eu tenho medo de um peido que não seja meu. Então, se você tem medo de terror, assista essa série mesmo assim, porque ela é muito boa. Globoplay, eu tô esperando seu patrocínio, menino. Não chegou ainda, mas toda semana eu falo de você, caralho. Cadê? Porra. Vamos colocar patrocínio pra gente? Mas então, gente, o Globoplay tem uma série original chamada Desalma. Essa série, sério, gente, eu assisti ela toda em um dia, na verdade dois. Eu comecei num dia e terminei no outro. Mas ela é muito boa, e é tipo, nacional. Ultimamente eu só tô assistindo coisa nacional. Tem dois caminhos, ou eu falo que eu tô prestigiando mais a cultura nacional, ou eu falo que tá difícil ler legenda porque a pessoa tá enrolando pra fazer um óculos, né? Existe uma cidade chamada Brígida, que é no sul, não lembro o estado, sou ótima em geografia, mas não lembro qual estado, e essa cidade é uma colônia da Ucrânia, e no ano de 1988 aconteceu um sumiço de uma garota em uma festa que é celebrada a noite mais escura do ano, que chama Ivana Kupala. 30 anos depois dessa festa, eles querem que essa festa volte, né? Porque ela ficou um tempo sem rolar e tal. Só que aí começam a acontecer umas coisas bem bizarras na cidade. E tipo, é uma cidade tipo que tem uma coisa mística, assim, tem essa coisa. Inclusive eu fui pesquisar porque eu adoro pesquisar coisa séria assim. E Ivana Kupala é uma tradição da Ucrânia. Se eu tiver errado, me corrijam, mas eu não li muito, mas eu fui pesquisar e existe essa celebração. Mas a série é muito boa, eu amo a Cassia Kiss, que ela faz uma bruxa, inclusive ela ficou muito bem, eu lembro dela de Eterna Magia, gente, que ela era bruxa também. Mas a série é muito legal. Sério, assisti numa sentada assim, de um dia pro outro, porque eu tenho sono, é a coisa que eu mais tenho ultimamente, então eu não consigo mais fazer binge watch de ficar a noite toda, mas sério, assistam e me contem o que vocês acharam. Inclusive, falando sobre o que vocês acharam, vocês viram que, por causa da minha falta de tempo, tô trabalhando agora, né? E não sou uma pessoa famosa para poder ter muita coisa. Eu tô diversificando o formato do programa. Eu tô fazendo do jeito que dá. Não é bem fazendo do jeito que dá, mas eu tô criando formas de gravar sozinho, gravar quando não tem pergunta. Nossa, hoje eu tô uma pessoa séria, né? Daqui a pouco eu começo a imitar o William Bonner. Boa noite. Mas eu tô fazendo de outras formas, assim, não preso ao formato que eu propus desde o episódio 4, mas eu tô fazendo de forma a se adaptar com a minha rotina, que tá very louca, e também de fazer uma forma que não fique chato só eu falando o tempo todo, entendeu? É, não é, é legal baixinho, porque esse podcast já é famoso, né? Mas eu tava lembrando de uma coisa, que como diz a dona Katy Perry, o karma, ele não falha, ele passa o recibo. Assim como Taylor Swift, o karma dá o seu recibo. Eu tava ouvindo que lançou ontem o episódio do Além do Meme, do Chico Feliz, Chico, tudo na minha vida, ô homem. Ele é foda, gente, ele é gato. Parece aquela pessoa que vai me dar alguns problemas. Enfim. Mas Chico Felitti é um jornalista que ficou conhecido pela matéria do BuzzFeed, do Fofão da Augusta. E depois ele lançou um livro. Ele tinha feito perfil, ele lançou um livro que era do ponto de vista da Vânia, que era o grande amor da vida do Ricardo, que é o Fofão da Augusta. Ele lançou mais livros agora, ele lançou um livro sobre João de Deus, um livro sobre A Elke Maravilha. E tipo, eu tô doido pra ler os livros dele, mas eu tô sem dinheiro. Eu tô tão sem dinheiro que eu comecei a trabalhar e tô reclamando de não ter dinheiro. Mas tudo bom. No caso, ele faz um podcast que é um filho do milkshake chamado Wanda, que chama Além do Meme. E tudo bem, eu tava feliz, eu tô adorando esse podcast, que ele fala sobre a história envolvida por trás dos memes. E essa semana ele tava contando ele falou sobre os atrasados do Enem. E eu trouxe a lição de karma. O karma tá aí. Inclusive, atrasados do Enem é uma coisa feia, gente. Tô nesse clima de teste, né? Eu nunca me atrasei pro Enem, mas olha o que aconteceu. O ano era 2017. Eu ainda achava graça nesse tipo de coisa. Mas em 2017 eu já não fazia Enem, mas eu tava na faculdade e eu assistia a hashtag dos atrasados, né? Por quê? Porque eu sou retardado. A única explicação é isso. Mas o que se sucedeu? Enem no domingo e minha faculdade tinha uma prova chamada prova dá pra ver que a pessoa não matava mais aula que ia, né? Tinha uma prova chamada prova integradora, que era o quê? O provão. Vocês lembram do provão? Todas as matérias lá pra você, pra eles verem se você aprendeu ou não. E essa prova valia muito ponto. Eu não lembro agora quantos, mas ela era uma prova do semestre, varia coisa pra caralho. E a idiota aqui, belíssima, bebendo, vendo atrasados do Enem no domingo. E o que aconteceu? A minha prova era segunda. Ai, meu Deus, eu sou ridículo. Eis que a porra do meu despertador não tocou na segunda-feira e eu perdi a minha prova. Então, gente, além de rir dessas pessoas não ser legal, tome cuidado, porque o teu pode entrar no teu cu a qualquer momento, você não sabe quando, mas pode, porque o karma cobra. E no meu caso não precisou de nem 12 horas pra cobrar. E é isso, gente, esse foi o episódio de hoje. Me contem depois o que vocês estão achando. Um beijo pra vocês, um beijo pro Beto.